É que ele sofreu um acidente do cavalo.
Não. Parou. Eu vou começar esse troço aqui.
Tá lindo, tá lindo. Essa franja aqui tá...
Um minuto. Produção, por favor. Aumenta a produção, aumenta esse troço aí. Muito obrigado, produção.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora no YouTube também. Está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Get Zone, o Zonecast. Estamos começando essa edição mais emo do que nunca, entendeu? É isso, porque é felicidade... Obrigado, Eric. Muito obrigado. Exatamente. É Jimmy Butler emo. É Festival emo sendo anunciado para 2024. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. É isso. Eu espero que vocês também sejam tão felizes como eu. Boa noite, Fernandão. Como vai?
Fala, meu patrãozinho. Depois daquela bosta toda, a verdade, fala, patrãozinho. Sempre muito bom estar com você. Sempre muito bom estar com o mestre Érico, meu querido Luquiba e todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. Cada vez mais perto dos nossos objetivos e cada vez mais quentes nas nossas queridas ligas de esportes americanos. Vamos em frente porque tem coisa para falar.
É isso aí. E você, Eric, tá bem?
Bem.
Essa comparação maravilhosa que você recebeu no começo do episódio.
Bom demais, mestre Fernandão, sempre com... Ainda bem que eu vou marcar o oftalmologista para ele, né? Que o óculos deve estar vencendo. Mas bom demais estar de volta aqui com vocês. Mestre Luquiba, mestre Fernandão, você, chefinho querido. Hoje tem um pouquinho de arte na parede. Tá começando a melhorar as coisas. Tem uns bonequinhos assassinados ali no canto. Tem uns bonecos de voodoo aqui, direto de New Orleans. Então, as coisas estão começando a ganhar forma aqui.
Muito bom. E, Luquiba, eu já falo boa noite para você, pergunto se está tudo bem e também pergunto como está meu áudio hoje.
Está muito melhor.
Ah, que bom, que bom.
É engraçado aquele dia, a gravação inteira com o áudio zoado e aí no final que você falou, agora meu áudio vai ficar ruim. Aí, de repente, o áudio melhorou. Cara, eu tô bem. Da mesma forma, o contraste aqui, tanto aqui em cima quanto do meu lado, todo com o fundo tudo bonitinho e eu com a minha zona de sempre, né? Até agora usar o álcool gel aqui aparecendo, tá uma delícia. Mas saudades principalmente do Eric, fazia tempo que a gente não gravava junto.
É isso aí. E eu tá virando podcast itinerante essa porra aqui, né? Cada semana eu tô com um fundo diferente, né? Cadeira diferente agora também, pelo amor de Deus, tá difícil. Mas uma hora
O FBI vai te achar, cara, não te preocupa.
É, não tem jeito, é. Uma hora eles acham, os caras são bons nisso, né? São bons.
Lavagem de dinheiro, gravem essa expressão.
Ai, que perigo esse YouTube fazer essas coisas com a gente. Mas enfim, ó, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que estão na tela aí, tem o Get Zone no Instagram e no Facebook, tem o Get Zone Andrade BR. E tem o Get Zone no TikTok. O Rafik ainda não está dançando lá no TikTok, mas daqui a pouco ele aparece dançando lá. E aproveitando também, não deixando de falar disso, do YouTube. Você pode acompanhar esse podcast nas principais plataformas de áudio. Então, Spotify, Deezer, Google Podcast, Pocket Cast. Fala um aí. Alguém fala algum aí.
Apple Podcast?
Apple Podcast.
Deezer.
Deezer, é isso aí. Vocês podem acompanhar em qualquer plataforma. Só que no Spotify dá para ver o vídeo também, então vocês podem ver nossas carinhas. Só que aí a gente falou assim, putz, que sacanagem, né? Só quem tiver Spotify vai ver nossas carinhas? Não, você pode ir lá no YouTube também, ir lá no canal The Get Zone, você pode se inscrever no canal, pode ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E aí nesse podcast você pode dar um comentário e colocar o joinha, porque isso é muito bom e ajuda esse algoritmo desgraçado do Google a dar uma impulsionada na gente. Por fim, para acabar essa porra dessa zona de sempre que a gente faz aqui no começo, e entrar nos assuntos da semana, tem um projeto que tá rolando aí, que a galera vai embarcar daqui 9 dias, mais ou menos, 9, 8 dias, já tô perdido nas contas, que é TZ no Pan 2023. Então estaremos no Pan-Americano, que acontecerá em Santiago, no Chile, então no dia 14, na verdade dia 13 de madrugada, né, 13 para 14, senhor Felipe Martins, meu xará, e o senhor Nathan Pires, Natanzinho, entrarão no vião para ir para Santiago e começar a fazer uma cobertura maravilhosa do que será a medalha de ouro do basquete feminino, a medalha de ouro do basquete masculino, e o mais importante de todos, não o mais importante, mas enfim, a mais inédita de todas, a medalha de ouro do beisebol brasileiro. A gente vai ser pé quente para um caralho, fiquem vendo só. E é isso, a cobertura será maravilhosa, será incrível, eu e o Fernandão estaremos por lá, o Fernandão chega dia 20 e eu chego dia 21, e é isso, faremos uma cobertura belíssima. E, como a gente sempre gosta de falar, tem um link passando aqui embaixo, para quem não está vendo, está só ouvindo, tzbr.online/tznopan2023, vai ficar correndo aqui embaixo todo o tempo do vídeo, no final a gente também volta a falar, tzbr.online/tznopan2023, onde você pode ajudar a gente. Já atingimos a meta, mas qualquer coisa que entrar agora ajuda muito, porque sempre acontecem imprevistos. A gente contabilizou imprevistos, obviamente, no nosso orçamento, mas a gente sabe que imprevisto acontece. Diga o Eric com a maravilhosa obra dele, mas eu não quero tocar nesse assunto, porque aqui é para a gente manter um clima de alegria, tá bom, Eric? Concorda?
Não, queremos um imprevisto da gente tendo que pagar a tua fiança porque tu ficou bêbado em Viña del Mar e tem que te trazer de volta para Santiago. Esse é o tipo de imprevisto que a gente quer.
O imprevisto do imprevisto.
É isso aí.
Imprevisto do imprevisto. Maravilhoso. Então é isso.
Então, assim, ó, agora, paguem pela fiança do chefinho. Se vocês querem, não deram dinheiro ainda, quer um melhor motivo do que esse? Paguem a futura fiança do chefinho.
Maravilhoso. Eu acho que é mais fácil o Natanzinho ser preso, tanto que o seguro viagem que eu peguei já.
Foda-se, a gente não vai pagar fiança nenhuma para ele.
Mas aí ele não tem apelo. Prender ele não tem apelo nenhum, não consegue fazer crowdfunding, não consegue fazer nada, ele vai ficar preso, coitado.
É o nosso querido Defantezinho. É isso aí. Mas enfim, vamos para os pontos da semana que vai começar, se vocês gostem ou não, continua sendo muito emo o nosso ponto da semana, o principal ponto da semana. Mano, não tem coisa mais belíssima do que um baita de uma estrela da NBA aparecer com um cabelo, uma franja maravilhosa, entendeu? Incrível. E ainda chegar na entrevista, na coletiva e falar assim, eu sou emo, meu cabelo só representa meu estado de espírito e que não sei o que. Jimmy Butler, você é ridículo, você é maravilhoso, eu te amo, Jimmy Butler, é isso. Eu sei que, eu não sei, eu agora tirando minha emoção de lado, pra mim isso foi uma baita de uma cortina de fumaça pra não falar de Lillard, né, Fernandão?
A gente falou aqui semana passada, né, repercutindo a ida do Lillard lá pros Bucks e o quanto que muita gente, inclusive o próprio Lillard, né, já tinha certeza que a sua casa na próxima temporada seria o Heat. E isso acabou não acontecendo. E é sempre bom, né, ter um cara do tamanho do Jimmy Butler sabendo fazer as coisas certas para tirar a atenção daquilo que talvez tenha sido a maior decepção, pelo menos por enquanto, né, dessa off-season da NBA. Mas eu não sei, eu vi aquela imagem do Butler, eu achei um pouco estranho, sabe, patrãozinho? Não foi uma coisa que me agradou muito, não. Embora, né, não quero te ferir de forma alguma, afinal de contas você é o mais emo de todos os emos que eu conheço. Não. Mas Teteu, isso. Então, você tá ali na cola do Teteuzinho como o emo dos emos. Mas o que importa é que daqui a pouco nós vamos ter NBA, isso equivale, nós vamos ver Jim Butler jogando, vamos ver Lillard jogando, o Grego e muitas outras coisas. Mas foi uma bela cortina de fumaça, sabe fazer as coisas, entende disso.
É muito bom de marketing, né? O Eric, que já teve podcast marketing também, o Butler é um cara que é muito bom de marketing, né? E é legal a confusão que ele causa até pro próprio Media Day, né?
Não, ele é um showman, né? Tem que lembrar que no US Open ele tava lá direto e tava aparecendo e participou do dia lá antes de entretenimento que tem, jogando tênis. Então, assim, ele definitivamente sabe o que tá fazendo. Para mim, o mais legal desses primeiros dias de training camp é, tipo, a emoção dos vídeos de caras arremessando de três num ginásio vazio e todo mundo, porque ele trabalhou no shot dele o verão inteiro, e aí provavelmente vai melhorar de 32% para 32,2% na temporada. O Twitter do Magic é realmente mágico nessa semana. Todo mundo, olha só como tá o arremesso dele. Não, num ginásio vazio, realmente o arremesso dele tá maravilhoso.
É incrível. Ô, Luquiba, eu vou deixar você falar também, mas a sua percepção referente ao Jimmy Butler, mas a gente já tá acabando de fazer o assunto que era isso aqui, já virar uma zona, mas só por meu bom prazer, aqui, sabe? Pra eu ficar contente.
Eu só tenho uma coisa para falar. Hey, é igualzinho o cara do Outcast.
O maluco do Outcast. Pode ver.
O Andrew 3000.
É, exatamente. Não, mas ele foi pontual, não só por conta do Lillard. Eu acho que é um combinado entre o fracasso da final contra Denver, mais o fracasso das trocas. Então, assim, você chega lá, todo mundo esquece qualquer coisa negativa para falar do Heat, se concentra no cabelo dele e pronto. Eu acho que foi brilhante nesse ponto, não tenho o que falar do Butler, não.
E para mim, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez ano passado. Tirou as fotos, daqui a pouco ele volta para um cabelo normal e só para forçar a NBA a ficar usando a imagem que ele queria na temporada inteira. É isso aí, ele é maravilhoso. E pior que o NBA 2K também se fode nessas piadas aí, porque também fica tudo cagado lá. Mas enfim, é a história. Mas, continuando no basquete, saindo da NBA, mas indo para a WNBA, Eric, eu queria debater um negócio com você que vai virar um Reels. Eu já estou sendo aqui muito dando spoiler. Teremos um Reels aí saindo no sábado, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos debater de forma um pouco mais ampla. Dia 8 começa as finais da WNBA e provavelmente é uma final que a gente começa a ver uma história de rivalidade sendo escrita. E não dá para falar que, tudo bem, calma, torcedores, para mim, foda-se, vamos lá. Pode dizer que talvez seja uma final e seja uma rivalidade que traga o mesmo fogo que a rivalidade de Larry Bird e Magic Johnson trouxeram lá nos anos 80 e reviveu a NBA. Eu não acho que vai reviver a WNBA, porque a gente vê um crescimento grande da WNBA, mas que talvez coloque de vez a WNBA em franco crescimento e que a gente comece a ver expansão e tudo mais. Ionesco, Brianna Stewart contra Aja Wilson e todo o Aces é um bagulho maravilhoso.
Eu vou falar o que eu escrevi essa semana passada. Em algum momento, em alguma discussão que eu falei, eu escrevi pela primeira vez, Eu estou feliz em admitir que eu estava errado em achar que a WNBA não seria uma liga financeiramente viável. Esse ano, para mim, realmente foi uma virada de página. Eu acho que realmente todo o trabalho de base, de estruturar essa liga que foi feito, está realmente começando a gerar algo que possa ter uma longa vida e ser viável e ser lucrativo e crescer globalmente. E respondendo a tua pergunta, na minha opinião, a rivalidade é importante. Nesse momento, para quem nunca quis assistir o basquete feminino, de repente ser chamado para esse espetáculo através da rivalidade é algo importante. Então, eu fiquei bem feliz pela final. Eu sei que o Luquiba queria o Sun na final, e seria legal também um exemplo, mas eu acho que é importante essa rivalidade nesse momento. E a gente está gravando uma quarta, a gente vai publicar na quinta, muito provavelmente amanhã vai ser anunciado o time de expansão de San Francisco. Né? Então, tá praticamente já vazou essa notícia. Então, é outro mercado grande, a liga está expandindo. Então, assim, eu que sempre volto para a visão de negócios, eu realmente estou feliz esse ano de, muito provavelmente, a minha opinião dos anos passados estar errada, de que a liga não seria financeiramente viável.
E, Fernandão, eu lembro muito bem, toda vez que eu vejo agora a gente falar dessa rivalidade. Ah, por que que tava tão bonito o podcast sem erro? Mas tudo bem, aqui é da realidade, vocês vão ver. Engasguei. Fernandão, eu lembro hoje quando você falava da Ionesco durante o draft e você falava, assim, absurdos dela e como ela era incrível e tudo mais. E a gente finalmente agora está vendo demais o quanto ela é incrível. E a gente está falando de uma moça muito nova ainda. Ela tem 22, 23 anos, não lembro agora. Mas ela não está nem, se for ver, ela não está nem no prime dela ainda. E ela está jogando barbaridades. Estamos vendo o crescimento de uma estrela e isso é maravilhoso.
O Patrãozinho, essa final da WNBA ela é muito, muito interessante, né? Primeiro porque, é claro, a gente sempre gosta de ver esportes quando a gente não tem times, né, com os quais a gente está envolvido emocionalmente. A gente gosta sempre de ver os azarões, as zebras, né? Seria muito legal, talvez, que o Sam do Lukiba tivesse passado. Mas quando a gente olha para um jogo, né, do tamanho de Ace e Liberty, a gente está falando, né, disso que o mestre e você já falaram, que é o surgimento, talvez, da maior rivalidade, ou pelo menos da rivalidade que vai fazer com que a WNBA continue sendo falada por muito tempo, né? Até porque a gente está numa série final que tem simplesmente cinco jogadoras que foram a escolha número um de draft, né? A Aja Wilson, a Brianna Stewart, a Kelsey Plum, Jack Young e a Sabrina Ionescu. Só isso já coloca o jogo no nível altíssimo, né? E nós estamos falando de um ace que pode ter também um bicampeonato, coisa que não acontecia, ou que não acontece, né? De fato, não acontece, desde quando o Los Angeles Sparks foi bicampeão em 2001, 2002, eu acho. Então, é outra coisa que falta muito tempo para... Já tem muito tempo que não acontece. Tem o Liberty voltando para uma final de WNBA, né, depois de 21 temporadas, 21 anos. Então, tudo isso chama muita atenção. Fora que, né, a gente tem no banco de reserva, né, como treinadoras, duas ex-jogadoras, duas grandes ex-jogadoras da WNBA, né, a Becky Hammon pelo Liberty e a Sandy Brondello pelo Ace. Então, tudo isso coloca essa final, coloca, ao contrário, coloca essa final num patamar gigantesco, né? E que a gente vai precisa acompanhar esse jogo e precisa, fundamentalmente, seguir dando carta e dando espaço para a WNBA, porque é uma liga especial, com grandiosíssimas jogadoras, não só as estadunidenses, mas também as que vêm de fora. Então, vamos ficar de olho, porque vai ser especial.
E Lukiba, o que é legal também, o Eric falou muito de futuro, né, do que será a liga no futuro, e a gente já pode começar a observar um pouco do draft do ano que vem, né, falar de futuro mesmo da liga e de quem vem por aí. Então, a gente pode falar de Caitlin Clark, a gente pode falar de Angel Reese, a gente pode falar da Cameron Brink, isso, que é de Stanford, e obviamente a gente não pode esquecer da Camilona, Camila Cardoso, nossa pivosaça que estará no PAN, também tá bem cotada no draft, e eu tô vendo ela cair pro Fever, e o negócio vai ficar bonito. Imagina a Camilona junto com a Lydia Boston. Que coisa maravilhosa. Indiana tem um futuro brilhante no basquete, tanto no masculino quanto no feminino.
Com certeza, Cleio, com certeza. Essa classe de draft, eu acho que é uma das mais fortes, acho que das últimas décadas. Você falou, também tem a... Você falou da Paige Bueckers, tem, né, tem vários nomes bem interessantes aí para acompanhar. Então, eu acho que vai ser bem recheado. Eu gosto muito do trabalho que o Dallas Wings vem fazendo, já fez um draft bem interessante ano passado, já brigou esse ano, tem ali a pique do Chicago Sky, né? Então, assim, pode esperar que esse time vai encorpar e vai dar muito trabalho aí também, vai se meter aí nessa briga aí de Aces e Liberty. É claro que eu torço para a Sam, não escondo isso de ninguém, gostaria que o time estivesse nas final, mas com certeza eu sempre disse para vocês que eu queria que os melhores jogassem, e era uma final para Aces e Liberty, não tem dúvida disso. Eu fico muito feliz que finalmente a gente tem um time de Nova York também voltando a ter uma relevância, né, no cenário nacional. Então, talvez isso possa fazer com que aumente ainda mais, né, o interesse pela liga, porque a gente vê nas outras majors os times de Nova York fracassando ou chegando perto, mas não chegando, né, de fato lá. Então eu acho que tem esse peso aí também por essa final. Ano passado, né, o Sam já atrapalhou isso, que era para ter sido essa final. Então vamos ficar de olho, e primeiro na final, claro, e depois no draft, né? Eu não sei, Clay, se a Camila vai sair tão cedo assim. Eu tenho minhas dúvidas. Por conta da classe forte que a gente tem de draft, eu acho que talvez ela caia para uma segunda rodada. Mas não se surpreenda com isso, não. Isso não significa que é falta de talento da Camila. Significa que o draft é bem muito bem recheado mesmo.
É, eu ainda acho que ela tem potencial para ser a sexta, quinta, sexta escolha, mais ou menos. Eu acho. Mas
então,
é que tem,
talvez a Clark não saia também, né? Talvez a Clark não saia. Tem que lembrar disso, que o NIL então, hoje em dia é um impacto muito grande isso para ela.
Eu tava lendo um mock draft, né? Claro que é muito cedo, porque ainda tem as lotteries, picks, né? Eles vão fazer escolha aí, não dá para saber quem que é quem. Mas assim, com o cenário que eles estão prevendo, a gente está vendo a Caitlin Clark indo para o Indiana Fever. Imagine Boston e Clark juntos nesse time. Eu acho que é muito mais barulho que qualquer outra coisa. Aí a gente tem a Reese saindo para o Phoenix Mercury. A gente tem a Edwards para o Sparks. A Cameron Brink para o Seattle Storm. E a Paige Buchers para o Dallas Wings. É aquilo que eu te falei. Eu acho que é um cenário muito interessante. E esse mock que eu vi, ele coloca a Camila saindo na 16ª pick pro Las Vegas Aces. Olha isso, se também se acontecer.
Fernandão.
Que não, sensacional.
Fernandão, não, eu entendi Sparks, mas não, é Aces, Las Vegas. Puta, sensacional, cara. Desculpa, Luque, te interrompi. Pode continuar.
Eu já tinha encerrado, era para tocar mesmo.
Cara, barulho. Mas antes de pular para o próximo, eu quero saber as apostas de vocês. E aí, Fernandão, quem leva? Aces ou Liberty e em quanto?
Pô, eu quero um 3-2 pro Liberty.
Boa. E aí, Luquiba?
Tô com o Fernandão, 3-2 pro Liberty. Queremos os máximos de jogos possível e eu gostaria que o time de Nova York ganhasse alguma coisa.
Boa. E você, Eric?
Teremos Liberty em 5, mas eu acho que é Liberty em 4.
Eu também acho que é Liberty em 4. Mas beleza, já que a gente fez nossas apostas, a gente também tem que falar de um casozinho de apostas que está aparecendo por aí. Muito gigante. A gente está segurando esse assunto já tem algum tempo. Eu vou deixar para o glorioso Eric comentar mais. Mas basicamente a gente viu a ESPN adquirindo uma... Posso dizer que é uma empresa de apostas, Eric? A ESPN... comprando, adquirindo uma empresa de apostas. E isso é um tanto quanto complexo demais para a gente analisar, só que começa a temporada da NFL e a gente vê movimentações estranhas. Ninguém está falando que aconteceu, mas é conspiração total isso aqui. Mas é no mínimo estranho você ver um field goal sendo chutado de forma sem intenção alguma, e modificando muito o que era o que estava ali no spread para aquele jogo. E depois, agora a gente viu o Mahomes também dando um slide e que poderia modificar muito também o que seria o resultado do jogo e como que estava para a casa de aposta.
Na realidade, então, se ele marca o touchdown, ele cobriria o spread. Aí, pelo slide, ele não cobriu, e aí um prejuízo para muita gente por conta disso.
Exatamente. Então... é uma história meio complexa, né, Eric?
É bem complexa, né? Então, vamos por partes. O caso do Mahomes, eu e o Kiba, a gente já conversou, foi a decisão correta dele. Foda-se quem apostou, ao contrário, porque ele basicamente matou o jogo, porque se você faz o touchdown, você dá tempo para o outro time, de repente, marcar alguma coisa. Então, não tem nada a ver. A coisa do field goal, eu acho que foi um erro de segundos do McVay. A lógica era, tipo, chuta o field goal para ter mais uma posse, mas ele errou no tempo, paciência. Mas quem aposta em spread sabe que acontecem essas coisas. E aí eu volto uma discussão, uma conversa que a gente teve bem essa semana, e falando de apostas e tal, e até usei exemplos do tênis. Quem aposta é atividade de risco, e a NFL pelo menos tem um relacionamento muito forte com o mercado de apostas, então eu acho que tem uma credibilidade grande. E ao aumentar a punição para jogadores que apostem na NFL para um ano agora, né, eram seis jogos, agora é um ano, mostra cada vez mais como ela quer manter, reforçar esse relacionamento com as casas de apostas. Agora, indo para a primeira coisa que você falou, aí é um negócio que me preocupa. E assim, é uma utopia eu achar que não aconteceria, porque acontece. Se você for parar para pensar, o DraftKings tem um canal na TV também americano, na TV a cabo. Mas a ESPN, a presença da marca é muito mais forte. O que, que me incomoda? Me incomoda que a empresa que está controlando os spreads, que está controlando o volume de apostas, que está controlando pagamentos, é a empresa que pode influenciar a decisão do consumidor através de informações passadas de forma correta ou incorreta, ou leviana ou não leviana. Isso me preocupa, principalmente com a ESPN, todo o canal de esportes hoje em dia virou, baseado na vontade do consumidor, virou um canal de talking heads. Então, você raramente tem notícias, você tem opiniões. E a partir do momento que essas opiniões podem influenciar no comportamento do consumidor de aposta, realmente é um negócio que me incomoda bastante, essa coisa da ESPN. Mas, money talks, então não tem muito o que falar.
E não vai acabar o negócio tão cedo. Não é alguma coisa que a gente consegue quebrar. É o que você falou até no grupo, né? Falou, a gente vai lidar muito com essa relação que existe, e os clubes não vão abrir mão dessa receita que entra para eles. A NHL, você falou da NFL, mas a NHL também tem uma política bem forte com isso, né, Luquiba? De até, acho que fala, eles chegam a falar até em banir o jogador, né, que fizer apostas e tudo mais, né?
Banir eu não lembro, mas eu lembro que teve o caso do atacante do Sharks, agora me fugiu o nome dele, que estava envolvido com apostas e estava tentando, né, de fato apurar o caso, mas sim, eles levam uma tolerância bem alta. E eu só tenho uma curiosidade, né? O Eric falou do caso do Rams, né? Que chutou aquele field goal. Tem o caso do Mahomes, que a gente já discutiu. E tem um caso, mas aí não tem nada a ver com a aposta. É burrice do técnico mesmo. Que foi o Raiders com o Steelers, né? Que o Raiders estava 16 pontos atrás. Estava na linha de... acho que na red zone. E aí, ao invés de tentar o touchdown, o McDaniels chuta um field goal. E aí, na final... E aí, tudo bem, até teve a chance, né, de fazer alguma outra coisa, mas a pior justificativa dele dizendo que se fizesse o touchdown, precisaria de uma segunda posse. Eu acho que ele não lembrou que 8 pontos você consegue numa jogada, você não precisa de uma segunda posse. Mas aí não tem nada a ver com a posse, é burrice do técnico mesmo.
E aí, Fernandão, o que você acha desse esquema todo? Eu sei o que você está pensando aí.
Eu estou pensando aqui porque, sabe, Atranzi, é claro que quando você tem uma empresa, como o mestre Eric falou, né, do tamanho da ESPN, com a credibilidade que a ESPN tem, e sendo ela agora a detentora de quem recebe a grana e ao mesmo tempo passa a informação para quem vai colocar o dinheiro ali no tipo de aposta que quer fazer, é algo que precisa ser olhado com bastante cuidado, com bastante atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, sabe, patrãozinho, quando colocar uma propaganda dentro de uma revista de informação, ou quando colocar uma propaganda no intervalo de um jornal televisivo, aí a credibilidade do jornal também já começou a ficar um pouco comprometida. Então, eu acho que onde você coloca um dinheiro para alguém que está colocando... quando alguém coloca um dinheiro para poder te ajudar... E aí, claro, né, esse colocar para te ajudar é uma coisa bem simplista, uma forma bem simplista de dizer sustentar o seu negócio. A credibilidade sempre fica um pouquinho arranhada. Claro que os caras vão sempre dizer que está tudo certo, que nada disso interfere, mas no final das contas é preciso sempre olhar com muita atenção e muito cuidado, porque esses casos, né, esses dois lances aí que vocês falaram, eu acho muito improvável que qualquer coisa tenha rolado, porque imagina só se o Mahomes, no meio de um jogo, vai falar, pô, os caras apostaram assim, assado, deixa eu dar uma deslizada aqui agora para quebrar não sei quem e ajudar não sei quem. O cara não vai pensar nisso nunca. Ou então, não, o cara, vou chutar assim, porque se eu errar, vai ganhar dinheiro assim, se eu errar, vai ganhar dinheiro assado. Isso não vai acontecer, né? Isso são lances muito... da subjetividade do jogo que não implica num esquema. Mas, claro, há outros momentos que você pode até pensar no esquema, mas eu sempre duvido muito da credibilidade quando alguém bota dinheiro e aí você perde um pouco da sua autonomia para falar contra aquele que bota o dinheiro no seu negócio.
A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? o risco que você tá, que você se aceita correr para cometer uma falcatrua como atleta profissional está diretamente relacionado à sua receita, à sua receita atual, o que acontece se você perder essa receita, qual a penalidade que você recebe criminalmente e o que você vai receber se você cometer a falcatrua. Então, querendo ou não, tem todo esse relacionamento. Quando a gente fala de NFL, ou NBA, ou as ligas profissionais americanas, eu acho muito difícil. Eu já falei isso algumas vezes aqui, o college, para mim, é uma caixinha de Pandora, e o esporte brasileiro é uma caixinha de Pandora. E a gente teve uma discussão bem legal essa semana no grupo, e uma das coisas que o Lukiba falou, que realmente eu coloquei eu não sei a solução para esse tipo de problema, mas a frase que o Lukiba colocou que para mim foi importante, que eu não tenho resposta, e principalmente quando a gente fala aqui, é lavagem de dinheiro. E eu não sei como esse problema será resolvido. Eu que sou um cara que defendo a aposta como entretenimento, eu realmente entendo a questão toda do vício, mas eu vejo cada vez mais no mercado americano esse mercado se formando como uma forma de entretenimento. Eu realmente vejo. E eu até brinquei, se você ouve um podcast de esportes americanos, é engraçado, porque praticamente todos os podcasts agora de esportes têm patrocínio de alguma casa de apostas, alguma empresa de apostas, e os caras têm um spot de tipo 1 minuto e meio que eles têm que falar todos os telefones dos hotlines de cada estado que pode apostar, porque tem todo estado, é obrigado que passa na sua legislação estadual aposta, tem que ter um hotline para quem é viciado e tal. Então, os caras fazem isso, tipo, naquela velocidade de propaganda política, o cara que tem 4 segundos, né? Tipo, assim, blá, 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 15 segundos, e vai. E aí vai. No Brasil, cara, foi assim, o que eu saí daquela discussão, e com algumas, a gente tem ideias, mas realmente eu não sei como que a gente vai parar a lavagem de dinheiro aqui.
Aliás, quando a gente fala desse caso todo de apostas, eu sei que eu posso ser crucificado com o que eu vou falar aqui agora, mas assim, o que mais me pega é justamente o que você falou do vício, Ed. Para mim, esse é o ponto que mais dói. Porque quando a gente fala lavagem de dinheiro, os caras vão arrumar um jeito de falar lavagem com qualquer coisa. Então, beleza, o problema é a lavagem de dinheiro, não são as apostas. O problema das apostas, para mim, é o vício. Entendeu? A galera viciando nisso e perdendo casa, como a gente já discutiu, agora discutindo o Target Spread várias vezes sobre o vício nas apostas, como isso deveria ser tratado, e para mim esse é o principal caso. E outra coisa que me deixa muito meio puto com todo esse mundo que a gente está vendo agora é, sei lá, Betano patrocinar a Fluminense, Betano para patrocinar, sei lá, Sports Betting, qualquer porra, patrocinar um campeonato. Cara, isso para mim é errado. Casas de apostas não deveriam patrocinar um campeonato, ou um time, ou um jogador, ou pegar um jogador para ser publicidade daquilo, sei lá. Isso para mim, isso é um negócio que eu vejo muito problemático. Agora, o resto do resto, são problemas que a gente vai ter com qualquer tipo de negócio, com qualquer tipo de atividade, mas o vício é o que mais me preocupa.
E, Lukiba, eu vou deixar você falar, que aí você contextualiza, mas a única coisa, eu concordo com a tua opinião, mas quando eu joguei no grupo a questão do lateral do Jack, lembra que eu falei que o lateral do Jack foi lá, sim, e forçou a expulsão? E eu concordo, sim, com a coisa que a, sei lá, que empresa de aposta está apostando, a Copinha Santa Catarina. Quem mais quer patrocinar hoje em dia a Copa Santa Catarina para viabilizar uma Copa Santa Catarina para poder pagar o salário dos jogadores? Assim, sendo bem pragmático, quem mais hoje no mercado vai querer botar dinheiro nisso a não ser uma casa de apostas? É só essa pergunta que eu fiz para mim, porque eu concordo com a sua opinião, mas por outro lado, sim. E aí, como é que viabiliza a atividade econômica se não tem mais um mercado de patrocinador que viabilize? Eu não sei.
Mas Santa Catarina é quase que um país à parte também, né? Vamos
mas qualquer copinha, qualquer...
É brincadeira.
Campeonato estadual. Mas é mesmo. Mas não, é
A Betano patrocina a Série B, né? A Série B chama Betano, Campeonato Brasileiro Série B. A Açaí é o campeonato da Série A e a Betano é o campeonato da Série B. E para trazer sobre vício, rapidamente... Você vai ter uma regulamentação, né, agora das apostas no Brasil. Eu acho que um pedaço desse dinheiro poderia ser destinado para a saúde pública. E aí você tem, pelo menos, uma forma de mitigar, talvez, alguma coisa nesse sentido do vício e tudo mais. Porque, é claro, a gente acaba colocando muito o lance da aposta como mais evidente, o vício, né? Porque a gente tem os filmes de cassino, aquelas coisas todas, tem histórias de novelas, de outros programas em que o cara coloca relógio, coloca a filha, a mulher e tudo mais, mas o vício ele está em qualquer coisa que você possa sistematicamente querer fazer. E aí é não só com aposta, mas é sexo, é álcool, é cigarro, outros tipos de drogas ilícitas, tidas como ilícitas e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tem que lidar, e aí é a saúde pública que pode cuidar disso. E ainda bem que o dinheiro que vai vir da regulamentação das apostas no Brasil é um dinheiro considerável e tem condições de colocar um aporte na saúde pública para que possa, pelo menos, mitigar esses problemas.
É isso aí. E aí, Luquiba, você ia contextualizar, vai lá.
Não é nem contextualizar, são várias coisas que eu gostaria de ter comentado, né, e eu não quis interromper, então foi se acumulando. A primeira do Fernandão, que ele falou de não ver um jogador entregando, eu lembro do filme The Replacements, Nigel Gruff, né, o kicker ali entregando, Shane Falco ali limpando a barra dele, mas na hora que você falou já me veio aquela imagem. Eu acho que, desculpa, mas é possível isso acontecer sim. É possível, de repente, você...
Já deixou uma dica aí, ó.
É que a gente já falou dele, por isso que não seria uma dica nossa, mas assim, eu vejo isso muito viável, Fernandão, principalmente na NFL. Você tem um jogo que está se aproximando ali do final, que vai provavelmente ter um kicker, esse kicker tem contato com o mundo exterior, ele não está imune, ele está lá no banco, é acessível, a pessoa pode chegar e falar, olha, 1 milhão se você errar o chute, é, vai saber. O cara vai lá, erra e paciência, para o cara é um dia de rotina normal, ele vai fazer aquela cara tipo, ó, que merda, errei. Mas ninguém vai, né, ter aquele tato de falar, pô, mas será que é ou não é? Então, assim, eu acho que isso é viável. Mahomes, eu concordo com você, isso é uma coisa impensável, um cara do nível dele chegar e falar, não, vou fazer isso para entregar, mas eu não acho que está tão ileso assim. Segundo que o Clê falou da Betano, e o Fernando falou que patrocina a Série B, patrocina a Copa do Brasil também, Copa do Brasil, Copa do Brasil Betano. Inclusive, isso abriu um precedente, porque o São Paulo foi campeão, e um dos patrocinadores de São Paulo é a Sportbet.io. E aí o São Paulo... Não, mas a questão é real mesmo. Porque o São Paulo falou, não vou usar o pet da campeão da Copa do Brasil porque vai estar lá como Betano. E aí vai ferir os direitos do meu próprio patrocinador. Então, assim, já está vendo como a escalada está começando a afetar, né, nessa história de casa de apostas patrocinando o time. Eu acho que é complicado. E, por fim, vocês estão falando, patrocina a gente, Betano. A gente também fala de apostas. Simples. Né? Vamos falar mais aqui. Já estamos falando de Betano várias vezes, então... Só falta aí pingar nosso faz-me rir aí.
Betano, porra, Betano, verdade. Betano, Betano, vamos viciar o algoritmo, Betano. Vamos. Eu tenho uma pergunta importante, baseada no que o Fernandão falou, que o Fernandão falou, ah, o cara vicia tal, e vende mulher, vende filho. Pergunta importantíssima. Quanto que Robert Redford pagaria por Demi Moore hoje em dia com a inflação?
Ah, que maldade.
Não, é uma pergunta importante, porque a Demi Moore vale muito mais que US$1 milhão. Quanto ele pagaria hoje em dia?
Com inflação, tem que levar em conta a inflação. Aí a gente pode fazer essa conta trazendo no próximo episódio. No próximo, não, no próximo episódio.
Ah, mas, Eric, o Joey está escrevendo uma série de textos lá, projetando o contrato, né? A gente pega uma grande estrela da MLB que jogou nos tempos em que o dinheiro não era tão grande assim, ou pelo menos não tão vultosamente como a gente vê hoje, e fala assim, quanto que o Cy Young receberia se jogasse hoje? Podemos fazer isso com a Demi Moore agora, poder fazer uma comparação e saber quanto é que ela receberia. Então...
A gente está muito bom em pegar gancho nas coisas, em fazer referência, spoiler, está cada vez melhor esses episódios de Zonecast, viu? Vou contar para vocês, viu? Mas enfim, saindo de aposta e continuando em aposta, Luquiba, eu queria apostar que vai ter um emo na NHL também. Mas, vamos falar de aposta séria. NHL, vamos falar dessa temporada que vai começar dia 10, segunda-feira, dia 10, terça-feira, dia 10, não lembro agora. É isso, né? Teremos hot takes também saindo nas nossas redes sociais. Mas, mais elaborado aquilo que eu quero saber o que podemos esperar realmente dessa temporada. Quem vem forte, quem não vem forte... Fernandão, depois quero os seus pitacos, e Eric, como sempre, quero suas perguntas maravilhosas para nós.
Dia 10 é terça-feira. Bom, vamos lá. Falando primeiro da divisão do Atlântico, né? Eu não vejo o Boston repetindo a campanha. Foi uma campanha fantástica, maravilhosa, mas Boston perdeu peças a reposição não foi tão assim à altura e ainda perdeu peças vitais, como o Bergeron, que se aposentou, o Pettit também, que se aposentou. Então, eu não vejo o Boston repetindo. Eu acho que é uma divisão que o Toronto leva, porque Toronto já tinha vários anos ali que a gente vai falando, esse ano é de Toronto, esse ano é de Toronto. E Toronto, né, parece que sempre falta aquela peça, né? E aí, para mim, foi o time que melhor se reforçou. Né, ele trouxe tanto o Bertuzzi e o Domi, né, que eram dois ótimos free agents. Então, eu acho que o Toronto vem forte, deve vencer a divisão, e para mim é candidato ao President's Trophy. Eu acho que é nessa patamar que a gente está colocando o Toronto, a gente, principalmente eu. E aí eu acho que as outras duas vagas diretas vai ser disputada entre Tampa, Flórida e Boston. Eu acho que vai ficar mais ou menos nisso. E aí, talvez um time que possa surpreender, que já mostrou um pouco de força temporada passada, mas talvez um ano mais experiente possa aprontar alguma coisa, é o Buffalo Sabres. Eu acho que não deve fugir disso. Eu não vejo nem Ottawa, eu não vejo nem Detroit, nem Montreal hoje com força para pensar em alguma coisa além disso. Aí agora a gente vai falar da divisão metropolitana. Eu imagino que o Carolina vai manter, né, o domínio, não deve ter tanta dificuldade. Eu imagino que os times de Nova York também vão brigar pela segunda, terceira posição, tanto o Rangers, quanto o Islanders, quanto o New Jersey Devils. Eu acho que deve ficar entre eles, além do Penguins. E talvez um outsider, o Washington Capitals, mas eu não acho que ainda esse é o ano de Washington, não. Eu acho que deve ficar entre esses quatro times aí, essas últimas duas vagas, além dos wild cards, claro. Agora, do outro lado lá, falando da Central, eu imagino que vai ser uma briga muito forte, muito acirrada entre Colorado e Dallas. Eu acho que o gap de Colorado já diminuiu, né? Eu acho que Dallas cresceu bastante, teve aí uma pós-temporada muito forte, vem de boas temporadas, né? E eu acho que é um time que se reforçou bem. Então, eu estou imaginando que vai ser uma briga muito forte entre os dois. E a terceira vaga, para mim, já tem um lock também, que é o Minnesota. Eu não acho que tem nenhum outro time que vai desafiar esses três. Aí, brigando por wild card, eu acho que você pode colocar Nashville e Winnipeg. Mas, como wild card, você briga dos dois lados. Então, não seria, né, esses dois só brigando. E aí, por fim, né, a última divisão, que é as suas divisões, né, Chefinho e Fernandão, da Pacífico. Eu imagino que vai ser outra briga forte também entre Vegas e Edmonton. Né, eu acho que o atual campeão vai brigar forte com, né, Edmonton. E a terceira vaga, eu acho que ficaria entre Seattle e Los Angeles. Eu acho que os três primeiros da divisão devem ser esses quatro, provavelmente com Las Vegas e Edmonton entre os três primeiros. Mas também não surpreenderia se, de repente, tanto Seattle quanto Los Angeles aprontasse e beliscasse isso. E fora eles, eu acho que ficaria no máximo um Calgary tentando alguma coisa do wildcard, mas eu acho difícil. Porque se você for pegar a somatória, eu vejo hoje o time tanto de Seattle quanto de Los Angeles à frente de Nashville e de Winnipeg. Então eu imagino que vai se classificar da Central, Colorado, Dallas e Minnesota, e na Pacífica, Edmonton, Vegas, Seattle, Los Angeles. E aí a última vaga de wild card ficaria entre Nashville, Winnipeg e talvez Calgary. Eu acho que é por aí, eu acho que não deve ter nenhuma outra grande surpresa. Para mim, talvez a surpresa maior vai ser o seu Ducks, não vai ser o pior time. Eu acho que ele já conseguiu estruturar para não ser o pior time. Então eu vejo hoje, por exemplo, São José abaixo de Anaheim, eu vejo hoje até Vancouver abaixo de Anaheim. Eu acho que Anaheim vai ter uma temporada melhor que Vancouver, né, dentro da divisão. E se você for pegar a liga, eu acho que o Ducks foge até do top 5 de pick, viu?
E já que o Luquiba falou de Ducks, eu não ia nem entrar em assunto Ducks, mas Fernandão, eu também nem ia entrar nesse assunto especificamente com você. Eu vou deixar você falar das suas expectativas também, mas eu tinha separado alguns nomes, que aqueles nomes que a gente deveria olhar, né, durante a temporada. A gente fala muito do Bedard, obviamente, que é o calouro sensação aí, mas, por exemplo, um jogador a se observar do Anaheim é o McTavish. Pode ser que ele tenha uma baita temporada, é um cara para se observar. Tem o Lucas Raymond também, lá do Detroit Red Wings também, que já jogou bem e também é um cara a se observar. Podemos falar também do JJ Peterka, do Buffalo Sabres, também é um cara a ser observado. Então a gente tem alguns garotos aí ainda, gente nova na liga, que merece muito, muitos olhos. E tem algum outro nome aí que eu não falei?
Ah, patrãozinho, eu não sei de outro nome, mas eu só sei de uma coisa. Fica tranquilo que os Sharks não vão deixar os Ducks serem o pior time da NHL esse ano. Pode ter certeza que não. De tudo isso que o Luquiba falou aí, e pouquíssima coisa, aliás, ao que ele falou não tem nada a acrescentar, mas eu queria só especular com todos e com ele, especialmente, sobre a divisão central. Se a gente tiver um começo muito lento de novo, então com muitas lesões, como a Avalanche teve na temporada passada, e por conta dessa divisão central está muito pegada, está muito perto. Dallas e Colorado estão muito próximos, assim, como o Luquiba falou, tem pouco espaço de vantagem, de fato, para o Avalanche. E com a subida do Minnesota, se o Avalanche começar lento, ou então tiver algum problema de lesão, como teve na temporada passada, isso pode dar uma bagunçada aí nas pretensões, não sei se na pretensão de playoff, mas talvez no alinhamento de confrontos de playoffs, talvez as coisas fiquem um pouco mais difíceis do que Avalanche, se mantiver saudável e com a potência que tem, teria para pegar. Eu acho que o Senators pode ser uma boa surpresa nessa temporada 23-24. Talvez beliscar alguma coisinha de playoff, acho que vai ter que ter desempenho muito alto, mas vamos ficar de olho no Senators, que pode ser que aconteça alguma coisa. Eu acho que, para além disso, a gente olhando, textos e pessoas que analisam a NHL mais detidamente, acho que todo mundo fala muito de Carolina, como um favorito aí para a Stanley Cup. Eu acho que, embora todo mundo olhe muito para Carolina e coloque os Hurricanes como favoritos, eu ainda acho que alguma coisa fica para Avalanche. Eu acho que a Avalanche não vai deixar escapar, claro, se, como eu disse na minha participação anterior, tiver um time saudável e não começar tão lento como começou a temporada passada. Eu acho que a Avalanche vem como, para mim, o favorito dessa temporada.
Muito bom, muito bom. E aí, Eric, você quer fazer alguma pergunta para nós? Você sempre tem umas perguntas boas para quando vai falar de NHL.
Não, é totalmente irrelevante minha pergunta. Não, mas na verdade, curiosidade, mudou agora esse ano para a Fanatics o uniforme? E se mudou, se ficaram legais os uniformes ou não?
Eu não vi ainda. Você viu, Luquiba?
Vi. Olha, eu não acho que ainda a gente vai ter um impacto, porque a Fanatics pegou praticamente toda a operação que era da Adidas ou da Reebok, não lembro. Eles compraram tudo, fábrica, Então, assim, toda a tecnologia que tinha, eles praticamente mantiveram. Então, a gente não vai perceber tanta diferença assim, nessa transição. Talvez a gente vai começar a perceber isso daqui a duas temporadas, que aí talvez eles comecem a eles quererem desenvolver a própria tecnologia. Então, para esse ano, acho que não mudou muita coisa. Eles já produziam, a parte de torcida, então, acho que é bem por aí mesmo.
E o material de torcida da Fanatics não era muito ruim, não, viu? Era bem interessante.
Sim,
era
sim,
bem...
sim.
Eu diria até que o material da Fanatics era melhor que o da Majestic na MLB, no tempo de MLB.
Concordo.
De outras ligas.
A única coisa que eu não gostava é que não era bordado. Eu acho que, ok, tem que ser bordado, não tem como você querer fazer silkscreen ou qualquer outro tipo de tecnologia, eu acho que tem que ser bordado. Isso era uma coisa que me incomodava na parte de torcida deles, mas... acredito que o profissional eles vão manter, os bordados. Então, é bacana mesmo.
E quanto mais quente, melhor, entendeu? Porque é tipo a blusa que a gente usa de frio aqui no Brasil, são as roupas da NHL.
Eu só queria dar um pitaco, Clay, que assim, o mundo está esperando que o Bedard vença o Calder. Isso eu acho que qualquer casa de apostas deve pagar super baixo, por ele, porque ele é o talento geracional que a gente fala. Ele é um cara que vai ter números próximos ao McDavid, aliás, Então, assim, a expectativa dele é gigante, o céu é o limite para esse garoto. Mas eu tenho as minhas graças que eu acho que de repente possa acontecer. Um nome que eu gostei demais, sinto por você, Cleo, eu sei que vocês pegaram um nome interessante, mas eu acho que o Fantilli nesse time de Columbus Se ele jogar na primeira linha junto com o Gaudreau e junto com o Patrick Laine, eu acho que ele vira fortíssimo candidato para ser o Calder. Porque ele vai ter dois caras excepcionais do lado dele. O Bedard, tudo bem, ele tem o Taylor Hall ali, ele vai ter outras peças, mas eu acho que se isso acontecer, né, se o Columbus quiser colocar o Fantilli ali na primeira linha, eu acho que ele se torna o principal favorito. Então, assim, é uma coisa que eu provavelmente vou fazer e recomendo. Eu sei que ainda não é apostas, né, a gente não está no nosso bloco de apostas, mas dá uma olhada quanto que está pagando hoje para o Fantilli ser o Calder e coloca um 5 ou 10 lá, porque eu acho que de repente é um retorno interessante.
Então, para falar de aposta então, em jovens, o Matthew Nyes do Maple Leafs também pode ser uma boa aposta, porque vai cair num time muito acertado já, bastante forte. E é claro, como o Luquiba falou, né, o Bedard está dominando expectativas e especulações de melhor, do melhor Hulk da temporada. Mas o Matthew Nyes, caindo num time como o Toronto Maple Leafs, talvez consiga ser mais coletivamente útil ao Maple Leafs do que, é claro, né, na estrutura que o Chicago Blackhawks está hoje, vai ser o Connor Bedard.
Eu, sinceramente, eu apostaria que talvez desse Mitkov, mas a gente sabe que ele não deve aparecer na NHL tão cedo. O Flyers pegou ele na sétima, com a sétima escolha, mas ele deve chegar na NHL lá para 26 ou 27.
Ele tem contrato de 3 temporadas, não vai romper esse contrato, então Mitkov não é para agora. É uma excelente aposta do Flyers. Eu não entendo porque a Arizona não fez essa aposta. A Arizona tinha pick 6 e tinha pick 12. Poderia perfeitamente bem ter feito, né, o Mitkov na 6 e depois pegou qualquer outra peça melhor do que pegou na 12. Mas eu acho que não. E, Fernando, eu não acho que vai ser de Toronto, porque me preocupa o tempo de gelo que vai ter. Né? A gente está falando do Bedard, provavelmente vai ter um tempo altíssimo. O Fantilli, se jogar na primeira linha, vai ter um tempo altíssimo. Né? Eu não vejo, né, nenhum outro além desses dois com o mesmo tempo. E aí você, com pouco tempo, a chance de você ter um impacto maior diminui. Então, por isso que eu acho que deve ficar... hoje o Bedard é o franco favorito. Eu acho que, sei lá, a casa de aposta deve estar pagando 3-1, alguma coisa assim. Que se você for ver, início de temporada é uma coisa surreal, de baixo, né? Mas eu imagino que não deve fugir desses dois nomes, não. A não ser que apareça algum cara tipo Luke Hughes tendo uma temporada fantástica com Devils, né? E aí, de repente, rouba isso. Mas eu acho que deve ficar entre esses dois.
Tempo de gelo vai ser o meu fantasy name da semana que vem. Tempo de gelo. Considerando meu pé frio, tempo de gelo é o nome perfeito.
Ô, Luque, uma pergunta para você. O Calder mais... O recorde de um Calder mais velho na NHL é do... Eu tinha anotado o nome do cara aqui. Peraí. É do Sergei Makarov, em 1990, pelo Calgary Flames. A minha pergunta é, você acha que corre o risco, ou a gente poderia ver um Mitkov decidindo não vir para a NHL, vindo muito tarde e, de repente, quebrar esse recorde?
Eu acho que é bem provável, Cleb. Eu acho que é... Quantos anos que é o recorde?
31, desculpa, eu não falei isso. 31 anos.
Ah, não, então não. Então, 31, eu estava pensando que fosse alguma coisa na casa de 25, 26. 31, acho que não. Eu não vejo o Mitkov pulando tanto tempo assim, não. Até porque... quando você começa a ficar uma certa idade, de 26 para cima, você já começa a acionar gatilhos para ter contratos vantajosos na NHL. Então, eu não acho que passe disso, não.
Então, tá. É isso, senhores. Eu acho que os nossos pontos acabaram e a gente pode partir para a dica. É isso. E, Luquiba, eu espero que você tenha trazido algumas dicas, mas, obviamente, que eu trouxe dica também. Então, vamos para lá. Já que a gente abriu o caminhão das dicas, já está aberta a porta do inferno, a gente já mandou umas 4 aí, uma semana que passou. E como eu falei do dia mais feliz da minha vida, de estar num momento maravilhoso com esse festivais emo e a porra toda, tem um cara no YouTube Eu não sei o nome dele, tá bom? Mas o canal chama Mais Isso, na minha opinião. E é um cara que fala muito de música. E ele fez dois vídeos. Um falando que muita gente não gostava do movimento, mas que, queira ou não queira, foi o último movimento autêntico de rock no Brasil. Goste ou não goste, foi o que aconteceu. Depois disso, a gente viu o inundar o mundo pop e inundar o sertanejo. Então, esse foi o último movimento de rock que tivemos no Brasil. Queira, gostem ou não gostem. E ele conta, ele faz uma história, faz uma timeline bem legal. E antes disso, antes desse vídeo, não, depois desse vídeo, um mês depois desse vídeo, ele ainda soltou um outro vídeo também falando sobre o movimento. E eu vou deixar esses dois vídeos no link depois para vocês poderem ver. É bem legal porque ele é um cara que não é, que nunca gostou, e ele dá tipo, uma opinião dele, só que baseada no que aconteceu, como que era, as bandas que tinham, as bandas que surgiram, quem continua até hoje, e eu acho muito legal esse mini documentário que ele faz. E beleza, essa era a minha, só para a gente continuar no tema que eu fiz questão de ficar batendo na tecla toda hora, e eu vou botar a foto também do Jimmy Butler em algum momento aí para aparecer no vídeo, que foi linda, incrível, e Luquiba, agora para a dica séria, vai.
Não, eu não assisti nada de novidade, né, que passou nessa última semana aí, até porque acho que não teve nenhum lançamento a nível de esporte, documentário, coisa do tipo, eu tentei vasculhar alguma coisa, não achei. Mas me lembrei de uma série já um pouco antiga, acho que é de 2009, se não me engano. Provavelmente, em algum momento dos antigos Sonicast, lá no começo, eu provavelmente já devo ter falado dela, se não falei, eu reforço aqui, que é simplesmente Kenny Fucking Powers. Eu acho que vocês conhecem, né? A série chama Eastbound and Down. Eu imagino que deva estar na HBO, pelo menos na época eu assistia pela HBO, imagino que deve estar no HBO Max, que conta a história, né, de um closer, né, ele era, acho que, closer, e aí mostra ele no auge da carreira, e aí por conta de drogas, por conta de mulheres, por conta de apostas, dinheiro, toda essa história toda, ele joga a carreira dele no ralo, e aí mostra o trabalho dele para tentar voltar a ser uma estrela. Acho que é uma série muito boa, né, é comédia, né, se não me engano é do Will Ferrell, é um dos produtores. Então, ele sempre tem esse humor mais sarcástico, eu gosto bastante. E o Danny McBride está brilhante, cara, nessa série. Então, acho que fica aí a dica. Né? É uma dica não muito nova, mas é um pouco interessante. A gente tem abrindo aí temporadas de playoffs de beisebol. Vale a pena aí assistir quem não assistiu ainda.
Cara, é bizarro, né? A gente nem falou de playoffs de beisebol, mas tudo bem. Vocês vão ouvir muito na entrada das extras na sexta-feira. Então, estejam por lá. Fernandão, você quer fazer elogio pro Luquiba do que ele recomendou na semana passada?
Eu quero fazer mais um elogio, né? Que ele tinha primeiro sugerido aquela série dos quarterbacks que foi sensacional, fantástica. E semana passada ele falou do Saints of Second Chance, que simplesmente sem palavras, seja por conta de imagens históricas, de momentos relevantíssimos da história do beisebol, não só dentro de campo, mas também de coisas que aconteceram dentro de campo, mas que não era do jogo, era de uma balbúrdia desgraçada que aconteceu no Comiskey Park, no estádio do Chicago White Sox, seja pela história do Bill Veeck, depois do filho dele e o que o filho dele fez para se recolocar no mundo dos negócios do beisebol a ponto de conseguir voltar para a MLB e depois falar que aquilo ali não era o que ele queria, o que ele gostava de fazer, o que ele fazia lá nas ligas independentes. Um pouco da história privada, né, da vida privada do filho do Bill Veeck, né, e a história da filha da neta do Bill Veeck, né, que é comovente. Então, quem não pegou essa dica da semana passada, Saint of Second Chance, que o deu, acrescente a essa que nós vamos publicar no episódio de hoje, porque é simplesmente sensacional.
Muito bom, muito bom. Então, antes de tudo, reforçar, tem um link passando aí embaixo para você que está vendo, para quem não está vendo, tzbr.online/tzenopan2023. Então, como o Eric disse, né, para pagar a minha fiança no Chile, e como o Luquiba disse, é para o imprevisto do imprevisto. Ajudem com qualquer cascalho ou simplesmente divulgando, porque em breve estaremos embarcando. Nossa, estaremos embarcando. Prazer, gerundismo, presente. para fechar esse Zonecast maravilhoso. Fernandão, Eric e Luquiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço, e a gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Beijo grande para vocês, no melhor estilo franja que eu não tenho mais, e o Eric vai fazer a boa para mim, e é isso. A todos que ficaram aqui, não esqueçam de seguir nas redes sociais, estejam com a gente semana que vem também, e é isso, acessa aí, acessa as coisas todas, dá like, dá tudo, e beijo.
Bateu.